Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de dezembro de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Parlamento sul-coreano vota pela impugnação da Presidente. Secretário de Defesa diz que os Estados Unidos continuam empenhados no Afeganistão. A explosão no Cairo mata 6 polícias. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Adson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção afirmou que o Código do Processo Penal, em vigor há mais de 40 anos, não permite um combate eficaz à corrupção e defendeu a sua revisão. Ramos Miguel tem mais pormenores.
No Dia Mundial de Luta contra a Corrupção, analistas dizem que Moçambique não está a conseguir combater com eficácia este fenómeno por falta de vontade política, que se traduz sobretudo na ausência de uma legislação pertinente. Moçambique vem se debatendo com a corrupção há vários anos, mas todo o esforço visando combater este fenómeno não tem sido bem sucedido. Analistas ouvidos pela Voz da América consideram que isso se deve à falta de vontade política, vista como um fator importante para que o combate à corrupção seja eficaz.
Os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes. Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia.
A diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção, tutelado pela Procuradoria-Geral da República, reconhece que há constrangimentos na luta contra a corrupção em Moçambique, um dos quais tem a ver com o Código do Processo Penal, que é inadequado para as investigações deste fenómeno. Ana Maria Diame destaca que o atual Código Penal não consagra um regime especial de recolha de provas para este tipo de criminalidade, o que constitui um constrangimento no contexto da investigação criminal.
Neste sentido, urge que, como Estado e como parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, caminhemos em direção para a aprovação de legislação pertinente.
Várias instituições públicas, entre as quais as alfândegas e a polícia, bem como algum pessoal afeto aos Ministérios de Educação e Saúde, têm sido apontados por organizações da sociedade civil como os mais corruptos, cuja ação afeta sobretudo o cidadão mais desfavorecido.
O dinheiro que se perde com a corrupção deveria ser usado para melhorar a vida dos cidadãos e não para o enriquecimento de poucos. O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Por isso, é preciso acabar com a sensação de impunidade. Não podemos permitir que os corruptos sintam que há um ambiente favorável para a corrupção.
O governo diz que muito tem sido feito para combater a corrupção, dando como exemplos o julgamento e condenação de vários funcionários corruptos. Mas para o Centro de Integridade Pública, CIP, o mais importante não é a pequena corrupção.
Está-se a deixar de investigar a grande corrupção, por exemplo, em Moçambique. Está-se a deixar de investigar crimes de colarinho branco que acontecem em Moçambique, envolvendo altas figuras do Estado, que o Ministério Público nem consegue ir atrás dessas pessoas para as investigar.
E o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, reconhece que a corrupção põe em causa todo o processo de desenvolvimento do país.
A corrupção compromete os esforços conduzentes à melhoria das condições da vida da nossa população.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. É um dos poucos casos de sucesso em que um suspeito é acusado, julgado, condenado exemplarmente e as vítimas recebem apoio social visível para a sua reintegração. Aconteceu com duas raparigas moçambicanas que tinham sido traficadas e uma delas explorada sexualmente por um tio-avô em Matsulu, na província sul-africana de Mpumalanga. Raparigas estão a viver um grande drama. Elas e os pais estão infectadas com o vírus HIV-Sida e mostram sinais claros de estarem ainda muito traumatizadas por tudo aquilo que passaram. Francisco Júnior, com mais pormenores.
É um caso que envolve um moçambicano de nome Zaqueu Mahungane, residente em Matsulu, na província sul-africana de Mpumalanga. Mahungane, que foi acusado de ter traficado para fins de exploração sexual uma sobrinha neta, que na altura dos factos tinha 15 anos, estava grávida, residia com os pais num dos distritos da província meridional moçambicana de Inhambane, tendo sido aliciada pelo tio-avó a viajar para território sul-africano com a promessa de uma vida melhor. Depois da descoberta deste caso, Zaqueu Mahungane foi detido em Mpumalanga, trazido para Maputo e em 2013 julgado e condenado a uma pena de 19 anos de cadeia. A principal vítima de Mahungane, que na África do Sul estava a ser explorada com a sua irmã mais nova, nessa altura com 10 anos, foi, depois do julgamento, reintegrada no seio familiar, uma reintegração de certa forma feliz. As meninas ganharam uma nova casa, uma casa construída pelo INAS, Instituto Nacional de Ação Social, Delegação de Vilanculos. O INAS mobilou a casa, disponibiliza também apoio alimentar, confirma Maria Armando, delegada do Instituto Nacional de Ação Social, em Vilanculos.
É um kit que a família recebe mensalmente.
A família das meninas vítimas de tráfico humano está feliz com a ajuda, mas é notório que as duas ainda estão traumatizadas. Elas e os pais estão infectados com o vírus HIV. A menina mais nova, que agora tem 18 anos, está na quarta classe e a mais velha, agora com 20, está na sétima. Mas não obstante ficar a escassos metros da residência, elas nem sempre vão à escola. Raul Xongol é professor das meninas. Diz que tem insistido, mas sem muito sucesso.
A mais velha, no ano passado, veio com regularidade até o último trimestre, só que no mês de setembro abandonou. Tivemos que seguir a ela, falamos com o pai junto com a direção da escola. Depois sensibilizamos a ela para voltar à escola, para poder fazer as avaliações trimestrais, que eram finais nesse caso. E ela voltou, realizou as avaliações, depois daquilo abandonou. E este ano, já na sétima classe, o primeiro trimestre ela veio com regularidade, o segundo trimestre abandonou, e nesse último trimestre veio nas primeiras semanas, depois abandonou.
A justificação para a vítima de tráfico mais nova, acrescenta o professor Raul Xongol, é que ela é doente, tem problemas de vista e é epiléptica. Uma situação complicada, sobretudo porque as duas raparigas vivem numa área remota de Inhambane. O hospital mais próximo está a vários quilómetros de distância. E a vítima de tráfico mais velha mostra claramente que ainda está traumatizada, ainda continua com os pesadelos. O facto de ter HIV e as amargas lembranças ainda estão bem presentes na sua memória. De Inhambane, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e as instituições do Estado de São Tomé, ligadas às questões ambientais, estão preocupados com os efeitos das alterações climáticas no país e decidiram reforçar as suas atividades em ações que visam a mudança de comportamentos da sociedade civil. O Oscar Medeiros tem mais pormenores sobre este assunto.
Laurent Goma, natural do Congo Brazzaville, trabalha há 5 anos em São Tomé e Príncipe, no Departamento do Programa das Nações Unidas, ligado às questões das mudanças climáticas e desenvolvimento durável. Goma acompanha com preocupação os visíveis efeitos negativos das alterações climáticas no arquipélago.
São Tomé e Príncipe é uma ilha. E ser uma ilha, isso já mostra que São Tomé é vulnerável aos efeitos negativos das mudanças climáticas. E quando visitamos comunidades aqui em São Tomé e Príncipe, notamos que a questão de inundação, a invasão do mar, aumenta o nível do mar, o tempo de chuva muda, o tempo de seca também se prolonga, então há seco na zona norte do país.
Situações que estão na origem da redução do rendimento econômico das populações mais vulneráveis do país.
Tempo que deve chover, não há chuva. Essa é uma causa de perda para agricultores. Quando há inundação ou aumenta do nível do mar, pescador não pode sair para pescar. E também faz que famílias tornem vulneráveis no caso de segurança alimentar.
Mudar o comportamento da sociedade civil em relação às questões que chocam com a preservação do ambiente é um dos maiores desafios que o país tem pela frente, considera Laurent Goma.
Sim, como você já sabe, que alterações climáticas, por muitos casos e muitas vezes, são causa de efeitos humanos. E no caso de São Tomé e Príncipe aqui, a corte de árvores é muito elevada. E quando não há mais árvore, é para dizer que rios têm que secar. Quando não há rio, então seca tem que aparecer. Então há um comportamento que cada cidadão de São Tomé e Príncipe tem que ter para saber que a ilha tem 1000 km² só e recursos naturais que são afetados, que Deus deu a São Tomé e Príncipe, são limitados. Então, o uso desses recursos tem que ser sustentável. E mesmo a gestão das florestas, gestão dos rios, gestão mesmo da areia que está lá no mar, não são coisas que devemos usar mal e para criar perigo às populações.
Mas como resolver o problema econômico dessas pessoas que dizem-se obrigadas a cortar árvores e tirar areia para sobreviver?
Eu acho que o governo da República tem essa agenda de transformação 2030, onde há plano de criação de emprego, há plano de desenvolvimento econômico, há plano de ter alternativa à economia do país para permitir jovens que são, e também gente que são desempregados para ter possibilidade de ter outra alternativa para viver.
O primeiro-ministro santomense também marcou presença na feira de sensibilização sobre os efeitos das mudanças climáticas no país. Patrício Trovoada considera que, perante a problemática, o país não pode ficar de braços cruzados e apela maior envolvimento da sociedade civil.
Não creio que devemos ficar à espera, mais uma vez, da comunidade internacional e do dinheiro que vem de fora. Há muita coisa que nós temos que fazer aqui. Aliás, o lixo que se produz hoje em São Tomé e Príncipe é produzido pelos santomenses. Nós temos que, cada um tem que cuidar do seu lixo. O abate de árvore indiscriminado não é feito pelo estrangeiro nem a comunidade internacional. Somos nós que estamos a abater as árvores de uma maneira indiscriminada. O facto que nós não voltamos a plantar árvores é da nossa responsabilidade. Por isso, como vê, há muito que depende de nós. E esse tipo de feira, estou convencido, irá contribuir a sensibilizar as pessoas para todas essas questões que são fundamentais e que são de atualidade.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, elogiou as crescentes capacidades das forças afegãs demonstradas este ano no combate aos talibãs e na condução de operações conjuntas com os parceiros americanos contra terroristas do Estado Islâmico. João Santa Rita tem mais pormenores.
Na sua última visita ao Afeganistão como secretário de Defesa, antes do presidente eleito Donald Trump assumir controle do governo americano, Carter sublinhou que Washington permanece empenhado com o futuro do Afeganistão. Numa conferência de imprensa conjunta com o presidente Ashraf Ghani, Carter disse que a presença dos Estados Unidos e o contínuo apoio às forças afegãs, bem como a parceria estratégica com o governo do Afeganistão, demonstram ao mundo que a América está e irá continuar empenhada com um Afeganistão soberano e seguro. Cerca de 10 mil soldados americanos estão no Afeganistão, onde levam a cabo operações contra a Al-Qaeda e terroristas do Estado Islâmico e treinam forças do Afeganistão ao abrigo de uma missão mais alargada da NATO no país. O presidente eleito Trump deu até agora poucas indicações dos seus planos para a política externa e a situação no Afeganistão não foi um assunto frequentemente abordado durante as eleições. O secretário de Defesa Carter saudou os sucessos que as forças afegãs tiveram este ano contra os rebeldes talibã com a ajuda dos parceiros americanos e da NATO. Carter acrescentou que forças americanas, juntamente com os parceiros afegãos, levaram a cabo recentemente duas operações em grande escala contra o Estado Islâmico, matando o seu líder no país e destruindo grande parte das suas capacidades. Carter deverá discutir a continuação dos esforços para se fortalecer a capacidade dos combates dos afegãos, incluindo a crescente força aérea. Na sua deslocação ao Afeganistão, Carter falou e agradeceu a tropas americanas pelo seu serviço num encontro na base de Bagram.
O antigo astronauta e senador americano John Glenn faleceu ontem com 95 anos de idade no hospital de Columbus, no Ohio. Em 1962, Glenn foi o primeiro americano a orbitar em torno da Terra. Foi também senador do Ohio durante 24 anos e candidato democrata à presidência em 1984. Depois de fazer 3 órbitas terrestres e de ter aterrado em segurança, apesar das dificuldades técnicas, Glenn transformou-se num herói americano, restaurando a confiança americana na sua capacidade para competir na corrida espacial com a União Soviética. 2 anos depois, deixou a NASA e candidatou-se a senador pelo estado do Ohio, mantendo-se no cargo durante 24 anos. Posso dizer que dediquei toda a minha vida a servir o meu país. A antiga candidata presidencial Hillary Clinton foi das primeiras a comentar a morte de John Glenn durante uma deslocação ao Congresso.
Senator John Glenn, a friend to many of us and a genuine American hero.
O senador John Glenn, um amigo de muitos de nós e um americano genuíno, morreu hoje.
Na qualidade de senador do Ohio, Glenn esteve envolvido nos planos de guerra da Bósnia durante a administração de Bill Clinton.
We are prepared to use overwhelming force, not just matching force, but overwhelming force if we're fired upon. So I think maybe we can provide a great service here.
Estamos prontos para usar força avassaladora, não apenas força proporcional, no caso de sermos atacados, e acho que podemos providenciar um grande serviço com riscos reduzidos. Se for assim, valerá a pena fazê-lo. Em 1998, Glenn voltou ao espaço depois de 36 anos de ausência. Numa missão de 9 dias a bordo da nave Discovery, os cientistas estudaram os efeitos da ausência da gravidade numa pessoa idosa. Antes da missão, ele disse à sua mulher:
"One thing I promised Annie the day we were married, in addition to our wedding vows, of course, was that I would do everything I could to keep life from being..."
Uma coisa que prometi a Annie no dia em que casamos foi que faria tudo quanto possível para impedir que a nossa vida fosse maçadora. Glenn foi homenageado por diversas vezes e em 2012 o presidente Obama condecorou-o com a medalha de honra. Comentando a sua morte, Obama disse que Glenn inspirou gerações de cientistas, engenheiros e astronautas que nos levarão a Marte e para além do planeta vermelho. Aqui Washington, Voz da América, transmitida em português para a África. No Zimbábue, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, deu início a um programa de 6 milhões de dólares para reabilitar os sistemas de irrigação que o governo do presidente Robert Mugabe abandonou, deixando várias comunidades expostas à seca que está a afetar toda aquela região da África Austral. Paulo Oliveira.
O som de um trator em Jalukolange, próximo da fronteira do Zimbábue com o Botswana, situado a cerca de 700 km a sul da Harare, preparando o terreno para os agricultores cultivarem. Os 57 hectares de terreno tinham sido tratados há mais de uma década antes do sistema de irrigação ter fracassado, deixando as comunidades nesta área expostas à seca, sem fonte para alimentação e dependendo de assistência humanitária. Tleklar Muzamin é uma das agricultoras que regressou a Jalukolange depois da FAO ter fornecido verbas para reabilitar os sistemas de irrigação no Zimbábue. Ela tinha deixado o terreno em 2004 e pensa que o novo projeto vai melhorar a situação. Falando em Shona, o assistente que a mãe da terra vai libertá-la da fome. Diz que não existiam alimentos porque a área é seca e não se podia depender das chuvas por ser uma zona de escassa pluviosidade e de temperaturas muito altas. Tecla deseja semear milho porque não existem alimentos e os que não recebem assistência humanitária sobrevivem fazendo vassouras. As vassouras são feitas de palha colhida no rio Shashel, na fronteira com o Botswana. Para Tecla, isso é difícil, pois não pode arriscar-se a transportar para o rio gêmeos de 23 meses de idade. É por isso que deseja a água do rio para tratar do seu plantio. Uma outra agricultora, Lameck Nkomo, está otimista que o programa da FAO reduza a fome da família, relação que o governo tem demorado na construção dos canais de água destruídos há anos atrás. Diz ela que um dos problemas reside na qualidade de milho com que não estavam familiarizados. As sementes não são aquelas de que gostavam para este ambiente. Conrad Zawe, responsável pelo desenvolvimento da irrigação no governo do Zimbábue, refere conhecer os problemas dos 80 agricultores, acrescentando esperar que o programa de reabilitação venha a reduzir o problema crónico de escassez alimentar.
The intention is to give inputs to farmers so that they can feed the grain reserve and then make money themselves and then remain.
A intenção, diz ele, é dar aos agricultores aquilo de que necessitam para que possam contribuir para a reserva do país e poderem também fazer dinheiro. Passou já muito tempo desde que o Zimbábue, outrora o celeiro do sul da África, dependesse dos seus alimentos. Neste momento, é um dos países do sul da África a quem a FAO fornece verbas para minorar a pior seca dos últimos 35 anos, provocada pelo El Niño. A FAO indica que mais de 40 milhões de pessoas necessitam de ajuda alimentar antes da próxima colheita de março, com Madagascar, Malawi e o Zimbábue sendo alguns dos países mais afetados.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui na capital americana. Passagem agora à República Democrática do Congo, onde a Igreja Católica está a organizar negociações de última hora e isso na esperança de evitar a ocorrência de uma crise quando o presidente Joseph Kabila terminar o mandato no dia 19 de dezembro. Segundo a Constituição, ele só pode ter dois mandatos. Pretende continuar no poder mais algum tempo até à realização de eleições, que entretanto foram atrasadas. O Amâncio Miguel tem mais detalhes.
O Monsenhor Marcelo Otembe, arcebispo de Kisangani, disse ontem a 30 políticos congolenses que a sua missão é criar um consenso abrangente sobre o processo eleitoral. O Papa recomenda a construção de pontes e não muros, disse o arcebispo. Em 10 dias, a 19 de dezembro, termina o segundo mandato do presidente Joseph Kabila, mas ele não sairá do poder. As eleições que deveriam ter sido no mês passado foram adiadas. Uma parte da oposição fez um acordo com o governo que garanta a continuidade de Kabila no poder até abril de 2018, mês provisório das eleições. Mas a maioria de partidos da oposição, em particular a coligação Rassemblement, rejeita tal arranjo. Este grupo quer Kabila fora do poder e exige a realização de eleições no próximo ano. O arcebispo Otembe tem, nas últimas semanas, se esforçado em promover o diálogo entre os políticos. Olivier Kamitato, oficial sênior do grupo Rassemblement, disse que juntos devemos encontrar uma solução para os problemas do Congo, por outras palavras, uma transição democrática do poder.
On doit absolument trouver ensemble une solution au problème du Congo.
O grupo Rassemblement defende que as conversações deverão determinar quem deverá substituir Kabila até a realização das eleições. Mas até agora, nem Kabila, nem os seus aliados mostraram sinal de vontade de sair do poder ou realizar as eleições em 2017. E se não for alcançado nenhum acordo, o país poderá ver-se mergulhado num cenário de violência, tal como aconteceu a 19 de setembro, em que, segundo as Nações Unidas, 50 pessoas perderam a vida em 2 dias de manifestações contra a continuidade de Joseph Kabila no poder.
E, amigo ouvinte, como habitualmente, propomos de seguida aqui na Voz da América a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Ontem realizou-se a última jornada da fase de grupos da Liga Europa, a salientar a eliminação da única equipa portuguesa ainda no torneio. O Sporting de Braga perdeu em casa com o Shakhtar Donetsk 4-2 e foi ultrapassado pelo Gent, que foi à Turquia bater o Konyaspor por 1-0. Portanto, nesse grupo, o Grupo H, o Shakhtar em primeiro e o Gent em segundo. O treinador do Braga, José Peseiro, foi vaiado e assobiado no fim do jogo pelos adeptos descontentes com algumas escolhas que fez. Quando o clube estava atrás no marcador e precisava de ganhar, acabou por perder por 4-2.
Um treinador tem que ser mais do que emocional, tem que ser racional. E mesmo sabendo que algumas escolhas que o treinador possa fazer, muitas vezes possam ser impopulares e expor o treinador como foi àquela situação, o treinador tem que ser defender a equipa, defender os jogadores e não embandeirar para a situação mais fácil, que seria, protegendo-nos a sebios ou do que é que fosse, continuar assim e podemos estar aqui a falar agora no 5-1, no 6-1 ou no 7-1. É a minha opinião.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. Em Portugal, este fim de semana, um grande jogo em perspectiva. Benfica-Sporting. Benfica está no topo da classificação, com mais 2 pontos que o Sporting e mais 4 que o Porto, que joga fora, com o Feirense. A companhia de finanças do jogador Cristiano Ronaldo publicou documentos financeiros que indicam que Ronaldo teve um rendimento de 227 milhões e 300 mil de euros em 2015, 23 milhões e meio de rendimentos dentro de Espanha, o resto fora de Espanha, presume-se em contratos de patrocínios e outros. A companhia disse que o documento prova que está tudo em dia e que Ronaldo não fará mais qualquer declaração sobre os seus impostos. Documentos anteriormente publicados disseram que Ronaldo tinha encaminhado cerca de 150 milhões de euros para contas em paraísos fiscais nas Caraíbas. Estes documentos não clarificam se esses 150 milhões fazem parte dos rendimentos anunciados. Ronaldo ontem disse não estar preocupado. Quem não deve, não teme, disse o jogador, que amanhã está em campo contra o Deportivo da Corunha.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, tempo ainda para recordarmos aqui os principais títulos da atualidade. Um novo relatório sobre o doping sistemático de atletas russos concluiu que mais de 1 milhão de atletas competindo nos Jogos Olímpicos estiveram envolvidos ou beneficiaram de uma conspiração organizada para esconder resultados positivos. Este relatório deverá aumentar as pressões sobre o Comitê Olímpico Internacional para punir a Rússia antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que vão decorrer na Coreia do Sul. Enquanto isso, na Coreia do Sul, os deputados sul-coreanos aprovaram nesta sexta-feira, por 234 votos a favor, 56 contra, a destituição da presidente Park Geun-hye, acusada de corrupção. O secretário da Defesa americano, Ash Carter, elogiou as crescentes capacidades das forças afegãs no combate aos talibãs e na condução de operações conjuntas com os parceiros americanos contra terroristas do Estado Islâmico. Tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. O Washington Post dedica grande parte da sua primeira página à morte do astronauta americano John Glenn. Quanto ao New York Times, diz também que John Glenn foi o herói do espaço, um herói que morreu com 95 anos de idade. Recordamos que ele foi o primeiro astronauta americano a entrar em órbita da Terra. Quanto ao USA Today, assinala o 100º aniversário do conhecido ator Kirk Douglas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington. O céu lá fora encontra-se limpo. A temperatura é de 4 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Temas do dia, novo relatório sobre doping sistemático de atletas russos, deputados sul-coreanos aprovam a destituição da presidente. 9 de dezembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde a diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Ana Maria Gemo, diz que o Código do Processo Penal, em vigor há mais de 40 anos, não permite um combate eficaz à corrupção e defende a sua revisão. Ramos Miguel.
No Dia Mundial de Luta contra a Corrupção, analistas dizem que Moçambique não está a conseguir combater com eficácia este fenómeno por falta de vontade política, que se traduz sobretudo na ausência de uma legislação pertinente. Moçambique vem se debatendo com a corrupção há vários anos, mas todo o esforço visando combater este fenómeno não tem sido bem sucedido. Analistas ouvidos pela Voz da América consideram que isso se deve à falta de vontade política, vista como um fator importante para que o combate à corrupção seja eficaz.
Os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes. Eu penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia.
A diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção, tutelado pela Procuradoria-Geral da República, reconhece que há constrangimentos na luta contra a corrupção em Moçambique, um dos quais tem a ver com o Código do Processo Penal, que é inadequado para as investigações deste fenómeno. Ana Maria Gemo destaca que o atual Código Penal não consagra um regime especial de recolha de provas para este tipo de criminalidade, o que constitui um constrangimento no contexto da investigação criminal.
Neste sentido, urge que, como Estado e como parte da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, caminhemos em direção para a aprovação de legislação pertinente.
Várias instituições públicas, entre as quais as alfândegas e a polícia, bem como algum pessoal afeto aos Ministérios de Educação e Saúde, têm sido apontados por organizações da sociedade civil como os mais corruptos, cuja ação afeta sobretudo o cidadão mais desfavorecido.
O dinheiro que se perde com a corrupção deve ser usado para melhorar a vida dos cidadãos e não para o enriquecimento de poucos. O mais grave é que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Por isso, é preciso acabar com a sensação de impunidade. Não podemos permitir que os corruptos sintam que há um ambiente favorável para a corrupção.
O governo diz que muito tem sido feito para combater a corrupção, dando como exemplos o julgamento e condenação de vários funcionários corruptos. Mas, para o Centro de Integridade Pública, CIP, o mais importante não é a pequena corrupção.
Está-se a deixar de investigar a grande corrupção, por exemplo, em Moçambique. Está-se a deixar de investigar crimes de colarinho branco que acontecem em Moçambique, envolvendo altas figuras do Estado, que o Ministério Público nem consegue ir atrás dessas pessoas para as investigar.
E o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, reconhece que a corrupção põe em causa todo o processo de desenvolvimento do país.
A corrupção compromete os esforços conduzentes à melhoria das condições da vida da nossa população.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Vilanculos, um dos principais destinos turísticos de Moçambique, acolhe este fim de semana, ou seja, dia 10 e 11 de dezembro, o primeiro festival de mariscos. Com o festival, as autoridades locais pretendem não só divulgar as grandes potencialidades pesqueiras que aquele distrito da província de Inhambane tem, mas, sobretudo, relançar o turismo de uma altura em que, por causa da crise económica financeira e das hostilidades militares, os turistas andam com receio de ir a Moçambique. Francisco Júnior.
Festival de Mariscos, a primeira experiência do género no distrito de Vilanculos, na província meridional de Inhambane, um dos principais destinos turísticos de Moçambique. Um festival organizado pelo governo do distrito, em coordenação com o Instituto Nacional de Promoção do Turismo e a Direção Provincial de Turismo de Inhambane, e ainda o envolvimento também da Associação dos Operadores Turísticos de Vilanculos, um festival para mostrar as potencialidades pesqueiras que Vilanculos tem.
Temos de produtos do mar, o forte aqui temos o peixe, né? Variedade de tipos de peixe, e também temos atualmente aquilo que é a aposta do governo, que é a tilápia, né? Que está sendo produzido nos tanques piscícolas. É uma boa oportunidade também que vai ser promovido em termos das suas vendas, para além do próprio peixe do alto mar. E também temos a própria lula, o caranguejo, então são vários mariscos que vão acontecer. E também para além disso vai haver outras atividades complementares. Estamos a falar de atividades desportivas, de tudo o que tem a ver mesmo com o festival, que no fundo é mesmo para pôr as pessoas, pôr os turistas. É um período que sabemos que ao nível das escolas, as crianças, os alunos já estarão de férias, então é mesmo para proporcionarmos este destino turístico, que vai haver outras atividades complementares. Estamos a falar do próprio voleibol de praia, tantas outras atividades, que mesmo para criar condições de galvanizarmos o turismo a nível da nossa província.
Ernesto Guivala, que é a segunda figura política mais importante do distrito, ocupando o cargo de secretário permanente de Vilanculos, diz que estão todos ansiosos e que espera grande afluência. Em Moçambique, o pico do turismo acontece normalmente nos meses mais quentes do ano, isto é, dezembro e janeiro, e apesar da crise económico-financeira que abala o país e que tem estado a fazer retrair o turismo, o secretário permanente de Vilanculos acredita que 2016 vai ser um bom ano.
Estamos a falar, por exemplo, de cerca de 150 estabelecimentos de turismo que temos a nível do distrito, e nós temos estado a reunir com eles. O que sentimos é que é uma questão de turismo, é uma questão mesmo opcional. O turista muitas vezes opta onde ele quer ir. Porque aqui temos duas versões. Temos o turismo no continente e temos o turismo na ilha. Por exemplo, os estabelecimentos turísticos estão a nível da ilha. Estes, até porque já andam lotados mesmo em termos das suas reservas. Agora, temos esta outra parte já do turismo do continente. Esse é que, de alguma maneira, tem ressentido um pouco esta questão da crise económica que sentimos e um pouco também algumas dificuldades em termos da sua transitabilidade, mas em todo caso está-se fazendo esforço no sentido de divulgar cada vez mais aquilo que são as potencialidades, usando todas as redes sociais, as internets e tudo isto. Mas julgamos nós que há uma tendência de melhoria, pelo menos em relação àquilo que foi no início do ano e o que está a acontecer agora, há uma tendência de melhoria. Há muita procura, há muitas reservas mesmo então, das casas, de estabelecimentos hoteleiros e turistas.
Ernesto Guivala, secretário permanente de Vilanculos, um distrito da província de Inhambane, que acolhe este fim de semana o primeiro Festival de Mariscos, uma oportunidade que as autoridades e os operadores turísticos locais vão aproveitar para relançar o turismo numa zona que tem das praias mais espetaculares a nível da costa oriental de África e que é muito procurada e frequentada, sobretudo, por cidadãos sul-africanos. E de Vilanculos, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Passo agora para a economia. Vão ficar, como sempre, com o Eduardo Ferro.
O Parlamento moçambicano aprovou na generalidade o Orçamento de Estado de 2017, com 137 votos a favor da bancada maioritária da Frelimo. A Renamo, o principal partido da oposição, e o MDM, a terceira força política, votaram contra o Orçamento de Estado, com 76 e 13 votos desfavoráveis, respectivamente. O Orçamento de Estado, agora aprovado na Generalidade, prevê uma despesa de mais de 272 mil milhões de meticais e um déficit orçamental de 10,7% do Produto Interno Bruto. Para o Orçamento de Estado do próximo ano, o Executivo moçambicano assume que os créditos externos vão suprir a maior parcela do déficit, com uma contribuição equivalente a 6,3% do Produto Interno Bruto, seguidos de crédito interno, 2,6% do Produto Interno Bruto, e dos donativos, com uma comparticipação de 1,7%. O Orçamento de Estado projeta um crescimento económico na ordem dos 5,5%, face a uma estimativa de 3,9% este ano, e projeta para 2017 uma inflação de 15,5% contra 18% no ano em curso. O governo de São Tomé e Príncipe decidiu rescindir o contrato com a petrolífera Sino-Angol por incumprimento e violação do contrato de partilha de produção do Bloco 2 da Zona Marítima do Arquipélago, anunciou o diretor da Agência Nacional de Petróleo. Orlando Pontes afirmou que, entre vários incumprimentos e violações, a Sino-Angol jamais prestou ao Estado são-tomiense informações relativas ao montante recebido da transferência de 30% de interesse participativo no Bloco 2, ocorrida a março de 2014. Além da violação sistemática e continuada das leis das operações de tributação e de receitas petrolíferas, o comunicado adianta que a empresa jamais permitiu sequer o cálculo e pagamento ao Estado são-tomiense do imposto em virtude da transferência. Além do pagamento de 5 milhões de dólares pelo bónus de assinatura do contrato de partilha de produção, a petrolífera tinha ainda a obrigação de desbloquear 250 mil dólares anuais para financiar projetos sociais no arquipélago. A petrolífera anunciou investimentos de mais de 154 milhões de dólares no processo de prospeção petrolífera, que incluía estudos sísmicos e de impacto ambiental, até a perfuração e avaliação da existência de depósitos com valor comercial. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,25 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Na página de artes, vamos hoje a Moçambique falar de literatura, mas via Brasil, com Bárbara Freire Santos.
O escritor moçambicano Ungulani Baca Cosa viajou ao Brasil nesta semana para o lançamento da publicação do seu livro Orgia dos Loucos no território brasileiro pela editora Capulana. Um dos eventos dos quais Ungulani participou no Brasil foi um debate nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, no Centro de Estudos das Literaturas e Culturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, a USP, a maior e mais importante universidade brasileira. O debate teve participação da ilustradora do livro, Mariana Fujisawa, do professor da USP José Luiz Cabasso e do pesquisador Ubiratã Souza. Na abertura do debate, Ungulani falou sobre o papel da literatura como resgate de memória da história da nação. Também falou sobre o uso da língua portuguesa integrada com expressões moçambicanas em outros idiomas e dialetos para a formação da literatura do país.
E a preocupação, de certo modo, e é isso que às vezes a literatura também contribui com o seu bocadinho, mesmo no sentido de trazer, digamos, uma certa memória, não é? Isso é que é importante, trazer uma certa memória para a escrita, trazer, digamos, esse outro lado. Nós temos, como diz, cerca de 23 línguas, vamos dizer 25, vamos dizer mais de 10, 50 dialetos, e é essa grande preocupação. Eu acho que a literatura contribui para isso, e eu tenho a minha maneira, o meu modo, tentado entrar nisso tudo, e é de fazer com que os significados, né, se passem. Quer dizer, a língua portuguesa como língua oficial, ela nunca vai morrer, muitas das vezes nos primeiros anos de independência, e por estarmos com países anglófonos, né, ao redor, havia a preocupação de Portugal, olha, como na Guiné-Bissau, em relação ao francês, que o português nunca vai desaparecer. Agora, eu disse isso uma vez num encontro, de tanto insistir nisso, de que a língua portuguesa, por exemplo, nos perguntam, disse, não, a língua portuguesa, eu não sabia, corre o risco de ser uma língua assassina. Por quê? Porque ela que tem cidadania plena e as outras línguas não têm cidadania. Quer dizer, não está hoje, não está no ensino, não há uma literatura pujante, não há nada. Há um ou outro escritor que escreve ou que escreveu, Bento Sitoi escreveu em Xangana, etc. Não há. Então, a grande preocupação é nossa de conferir cidadania a essas línguas e de modo a que os empréstimos, os significados entre as línguas
incorporem, quer dizer, vão incorporando a língua portuguesa. É isso.
Ngulani também disse que a diversidade literária entre os autores moçambicanos faz com que essa literatura ainda jovem desperte interesse não só dentro de Moçambique, como fora do país.
Eu venho então de um país extremamente rico, onde as propostas literárias são diversas. Nós não nos chocamos, antes pelo contrário, o nosso encontro, esta diversidade toda, é que faz com que esta literatura jovem, né, crie algum interesse, né, crie algum interesse além fronteiras e em outros quadrantes.
A literatura moçambicana sedimentou-se especialmente após a independência de Portugal, em um primeiro momento com publicações de contestação ao colonialismo português. O livro Orgia dos Loucos, que finalmente está a ser lançado no Brasil, exemplifica o interesse do escritor, que é formado em história, em abordar o contexto das guerras em seus livros. No público também havia estudantes moçambicanos de outros departamentos da universidade, como Inês Dionísio Kemi, que cursa Relações Públicas na Escola de Comunicações e Artes da USP. Desde a infância em Moçambique, Inês tinha Ngulani como um ídolo distante e, no evento, teve a oportunidade de conhecer de perto o escritor.
Um tipo de literatura meio fora do normal, de alguma forma. Mas até então ele era um mito para mim, porque não conseguia ter acesso a ele, nunca tinha comprado um livro dele e tudo mais. E quando eu soube que ele estaria aqui hoje, durante a hora do almoço, aí decidi vir para aqui, para estar, conhecer ao vivo, assim. E já deu para fazer um contato para Relações Futuras.
O Ngulani foi amplamente aplaudido pelo público, que, após o evento, fez uma fila para receber autógrafos na edição brasileira do livro Orgia dos Loucos.
Orgia dos Loucos, um dos livros de Ngulani Bacacossa, também autor de Walalap, um dos 100 livros mais importantes de África no século XX, isto segundo a crítica internacional. Ngulani está em São Paulo, no Brasil, de onde reportou a Bárbara Ferreira Santos. Artes fecha com música de Moçambique. Filha de escritor e músico Hortêncio Langa, Xixel Langa canta do seu primeiro disco, Muranziwa. Meu amor, também meu. Abraços de Amâncio Miguel.
Amor, na coração é nada. A emissão da Voz da América em português é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a própria janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h e até às 18h30 de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora da emissão em português, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta 13.630 e 15.720, das 17 às 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 9 de dezembro de 2016. Um novo relatório sobre o doping sistemático de atletas russos concluiu que mais de 1 milhão de atletas que competiram nos Jogos Olímpicos estiveram envolvidos ou beneficiaram de uma conspiração organizada para esconder resultados positivos. O relatório deverá aumentar as pressões sobre o Comitê Olímpico Internacional para castigar a Rússia antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que vão decorrer, recordamos, na Coreia do Sul. Deputados sul-coreanos aprovaram nesta sexta-feira, por 234 votos a favor e 56 contra, a destituição da presidente Park Geun-hye por corrupção. O Tribunal Constitucional deve agora decidir se avança com o processo, que pode levar até 180 dias. Uma hora depois do Parlamento ter aprovado a destituição, o presidente transmitiu uma mensagem à nação, na qual pediu desculpa e instou os ministros e o presidente provisório fazerem tudo para minimizar o vazio governamental até que o Tribunal Constitucional divulgue o veredito final sobre o caso conhecido por caso Rasputina, diz respeito a uma rede de destruição junto de grandes empresas daquele país, em troca de favores políticos e económicos, em que está envolvida a presidente sul-coreana. O ministro russo dos Estrangeiros, Sergei Lavrov, indicou que as forças russas e do governo sírio vão continuar as incursões aéreas contra Alepo até que os rebeldes saiam daquela cidade. O comentário de Lavrov ocorre um dia depois de ele ter dito que o governo sírio tinha interrompido todas as operações ofensivas na zona leste de Alepo. A Assembleia Geral da ONU reúne ainda hoje em Nova Iorque para votar uma resolução não vinculativa apelando ao termo imediato de todos os cercos e a cessação de hostilidades em Alepo. A votação vai ocorrer quando a Assembleia tenta encontrar uma forma de ultrapassar o Conselho de Segurança. O secretário da Defesa norte-americano Ashton Carter elogiou as crescentes capacidades das forças afegãs no combate aos talibã e na condução de operações conjuntas com os parceiros americanos contra terroristas do Estado Islâmico, afirmou o governante americano em Cabul. Na sua última visita ao Afeganistão como secretário da Defesa, antes do presidente eleito Donald Trump assumir a Casa Branca, Carter sublinhou que Washington permanece empenhado com o futuro do Afeganistão. O secretário da Defesa reiterou que a presença dos Estados Unidos e o contínuo apoio às forças afegãs demonstram ao mundo que a América continua empenhada num Afeganistão soberano e seguro. Até agora, o presidente eleito não deu indicações sobre a sua política em relação ao Afeganistão. O líder da oposição no Ghana, Akufo Addo, ganhou as eleições presidenciais com uma maioria absoluta, deixando em segundo lugar o presidente Mahama, escreve a Reuters e indicando duas influentes rádios locais. A Reuters informa que Joy FM indica que Akufo Addo tem 53% contra 43% de Mahama, números baseados em contagem da maioria de votos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos e vários governos, jornalistas e jovens lançaram um apelo contra o casamento forçado e precoce. Foi um apelo que ressoou igualmente no hemisfério ocidental, afirmou a embaixadora para os assuntos das mulheres, Catherine Russell. Esta região, disse ela, encontra-se atrasada em relação a outras no mundo na resolução do assunto. Áreas das Américas conhecem um crescimento e não existe declínio no domínio do casamento forçado e precoce.
Os estudos indicam que este fenómeno acaba por si próprio. Casamento forçado e precoce pode perpetuar a pobreza e manter as jovens e qualquer criança que venha a obter a educação necessária para ter êxito. As boas notícias residem no facto de a região possuir leis que abordam casamento forçado e precoce em muitos países, o que torna mais fácil assumir o próximo passo e dar resposta a estes assuntos. Dentro do hemisfério ocidental, os Estados Unidos trabalham no sentido de resolver o assunto através do reforço dos sectores judiciais, apoiando os sobreviventes da violência baseada no sexo e a consciencialização para os direitos das mulheres. Os Estados Unidos trabalham para aumentar o acesso à educação pelas raparigas e englobando as pessoas que com frequência foram marginalizadas, incluindo comunidades locais e pessoas de descendência africana. No Brasil, que tem o maior número de crianças noivas na região, os Estados Unidos trabalham com a Unicef para dar às jovens o apoio necessário para que alcancem o seu potencial. Através deste programa, as jovens adolescentes reúnem com mentores de diferentes profissões e aprendem empresariado e inovação, mas muito mais necessita de ser feito. Temos assistido continuamente que quando as mulheres e os jovens têm êxito, os países têm igualmente sucesso, afirmou a embaixadora Russell. Isto significa que os nossos objetivos para o hemisfério ocidental, segurança, prosperidade e boa governação, estão profundamente ligados a assuntos do casamento infantil e da maternidade. Por outras palavras, é do nosso interesse que a legislação sobre o casamento precoce seja respeitada e aplicada. É do nosso interesse que os jovens obtenham a educação de que necessitam para ganhar dinheiro e, eventualmente, investir na saúde e educação das suas crianças. É por isso essencial, afirmou a embaixadora Russell, que demos resposta ao apelo para fazer mais e melhor para acabar com o casamento forçado e precoce nas Américas. Foi um editorial feito nos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.